UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo aqui pela UFMG Educativa em 104,5 o programa Noite Ilustrada. Agora é a hora da nossa entrevista. Há 50 anos, os Beatles lançavam seu 8º álbum de estúdio, que ficou conhecido por ser um marco da música naquela época e também nos anos que se seguiram, né? É um grande marco até hoje. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band chegava ao mercado com uma pegada bem diferente, já que foi um espaço de experiências musicais. Sugerido por Paul McCartney, o disco representa um espetáculo da banda fictícia Sgt. Pepper, ou a banda do Clube dos Corações Solitários do Sargento Pimenta. O álbum é a produção lançada pelos Beatles após um período de distância das turnês que renderam polêmicas e críticas. Um sucesso instantâneo, quebrando recordes de venda da época, levou 6 meses para ser gravado. Eles ficaram com os estúdios à disposição deles, experimentaram tanto que quiseram, e o resultado foi esse disco fantástico que se chama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. É sobre esse disco que eu vou conversar com Eduardo Galo, ele que está à frente da banda cover Sgt. Pepper's, que diga-se é o único cover brasileiro de Beatles a se apresentar na Beatle Week de Liverpool. Eduardo Galo, seja muito bem-vindo aqui ao FMG Educativa, seja muito bem-vindo ao programa Noite Ilustrada. Mais uma vez, né? A gente já bateu um papo antes aqui, tive um prazer já de conversar contigo.
Boa noite a você, boa noite a todos os ouvintes.
Então, it was 50 years ago today, foi há 50 anos, né? Caramba, nem parece.
Estou quase contratando você para ir para a banda, viu?
Ué, por favor, pode me contratar. Quer fazer um teste, eu topo.
É, legal.
50 anos já de Sgt. Pepper's.
50 anos. 50 anos de Sgt. Pepper's e... Bom, a banda também, a banda Sgt. Pepper's, no dia 8 de abril, ela fez 27 anos.
Olha só, parabéns. Então, quer dizer, vocês começaram, tinha 23 anos de lançamento desse clássico.
Quando a banda Sgt. Pepper's começou, né? Na realidade, eu fundei o Hocus Pocus em 84.
Ó, é bem antes.
E foi então a primeira banda, na época não existia essa palavra cover, né?
Uhum.
Foi a primeira banda a fazer tributo de Beatles no Brasil.
Olha só, cara. É. E esse disco, vamos falar para os ouvintes que estão pouco habituados, que não são bitomaníacos como a gente, né? A gente, vamos pensar neles, vamos falar um pouquinho sobre a história do Sgt. Pepper's.
Vamos.
O ano de lançamento em 67, qual que era o contexto ali na época?
Bom, estava começando ali, foi bem às vésperas do famoso Verão do Amor, né?
Uhum.
Era hippie, né?
Uhum.
Então aquilo ali, cara, é coisa de louco, viu? Os caras fizeram um negócio ali que... É inacreditável, né? Muito inacreditável. Um universo muito fantástico, né? O disco, na realidade, ele faz uma divisão, né? Foi um divisor de águas, né?
Uhum.
Eles colocaram os Beatles num ponto mais alto, mudou totalmente o rumo pop, né? E, na realidade, o disco acabou sendo o precursor do que hoje a gente chama de rock progressivo, né?
Uhum.
Olha as bandas que vieram depois por causa desse disco.
Verdade.
É.
Quer dizer, havia a ideia, né, do Paul McCartney de fazer uma banda alternativa, de deixar de ser os Beatles por um tempo, não foi mais ou menos assim?
Exatamente, exatamente. Pegou aquelas famosas bandas que existiam na época eduardiana, né?
Uhum.
Fazer o que eles têm, Sgt. Pepper. Você vê que a história de música é super interessante, né? A história de por exemplo, Being for the Band of Mesquite, né? John Lennon viu um negócio de um circo.
É um cartaz anunciando um espetáculo.
Um cartaz de um circo. Em cima daquilo ele faz aquilo. Não, os caras eram muito doidos, viu?
É.
Os caras tinham uma cabeça fantástica para ideias musicais e contextos, né?
É, você desenvolver a partir de algo assim, aparentemente...
É, você vê, por exemplo, para mim, que eu já estive em Liverpool e na Inglaterra diversas vezes... Você está dentro de um cemitério onde você vê um túmulo escrito Eleanor Rigby. E ao lado do túmulo, Fada Mackenzie.
Aí, a partir daí você...
A partir daí você faz Eleanor Rigby. Né? E aí vai Lovely Rita, né? A guarda que mudou o Paul.
É.
Os caras realmente eram...
Uma liberdade criativa muito grande, né?
Não, nossa senhora.
O que eu sinto, aliás, hoje em dia, especialmente na galera que tenta fazer música jovem no Brasil, tenta fazer rock and roll, eu acho o pessoal muito travado, cara. Que se fosse pra eles, por exemplo, se inspirarem a partir disso, ia achar uma bobagem, né? Se acha um pouco superior. É muito estranho isso, porque não conseguem ver a possibilidade criativa em tudo ao redor deles, e os Beatles tinham essa visão, né?
Tinha.
Tudo era motivo para você criar.
E para mim, que já sou bem velhinho tocando Beatles, né? Eu vejo uma coisa muito fantástica que começou a acontecer há 40 anos atrás, quando eu comecei a tocar Beatles, e hoje, até hoje, você vê o brilho quando a gente tá o brilho nos olhos das pessoas quando a gente está tocando Beatles, cara, é uma coisa fantástica. Eu tive uma emoção muito grande, duas emoções muito grandes tocando Beatles. Uma vez, num show do Cabaré Mineiro, a gente tocava todo sábado no Cabaré Mineiro durante 5 anos. Na época do Oxbox, né?
Uhum.
Então, o próprio público pedia se a gente poderia fazer matinê, porque os filhos deles escutavam em casa, mas não podia ir porque era tarde, né? O juizado menor não permitia e tal. Então, nós começamos a fazer matinê aos domingos,
uhum,
de 17 a 19. E tem uma fotografia de um menininho, na época, de 5 anos de idade, com uma guitarrinha de plástico. Na frente do palco, tocando todas as músicas. Quando nós fomos gravar o DVD ao vivo, em 2010, pela Rede Minas, com orquestra sinfônica, papapá, acabou o espetáculo, entrou um casal no camarim, e: "Oi, Eduardo, tudo bem? Você lembra de mim?" "De jeito nenhum." Ele pegou e tirou a foto.
Caramba.
Era aquele menininho, cara.
Oh, que coisa bonita.
Bicho, Então,
imagina que você deve ter chorado bastante.
Não tem jeito, né?
É.
Não tem jeito, né? Primeiro que, para quem vive respirando música 24 horas por dia, principalmente música boa, né?
Pois é, e a magia sendo passada adiante, né? Quer dizer, você se colocou como um discípulo dos Beatles e a partir dali você se tornou um mestre de outras pessoas, porque você levou a elas a música dos Beatles, né? E muita gente se tornou músico, certamente, a partir de um show da sua banda.
Exatamente. Você vê, por exemplo, a cada show que passa, né? Que a gente vê o brilho nos olhos dos mais velhos, né? Tanto do mais velho quanto dos mais jovens, faz com que a gente continue.
É.
Vamos continuar, não vamos parar, vamos continuar, não vamos parar. Cara, nós fizemos um show sábado agora em Casa Branca. Você sabe que loucura, cara.
Pois é,
a diversidade de idade das pessoas que estavam lá.
Uhum. Eu imagino que para você e para os integrantes da sua banda, especialmente, a sensação com relação a esse disco, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que batiza a sua banda, e, uhum, claro, ostensivamente aos Beatles como tudo, como um todo, uhum, seja de gratidão, né?
Sempre. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, tanto que você vê que, por exemplo, é altamente impossível que você, com uma banda comum, sem estar num teatro com orquestra e coral, reproduzir, né, fazer um tributo reproduzindo o álbum Sgt. Pepper's, né?
Uhum.
Algumas músicas são possíveis, né? Você coloca dois teclados no palco fazendo algumas coisas, tal, você consegue. Nós estamos já, desde o início de abril, já faz todo o show nosso, a gente está homenageando o álbum, né, comemorando, uhum, o álbum com 5 músicas, né,
uhum,
do próprio disco, né, que são mais simples, né, digamos assim, né, de a gente tocar sem precisar de tanta parafernália, né,
uhum.
Mas cara, é fantástico, fantástico. E agora nós vamos fazer um show dia 10 agora no vinil,
uhum,
onde vai ser o show comemorativo.
Uhum. Que ótimo. Agora, fora o fato, claro, de ser um disco recheado de grandes canções, de, uhum, canções cativantes, por que você acha que atribui-se a esse disco a importância que se atribui a ele desde sempre?
Em que sentido você está falando? Porque, quando eles lançaram o Sgt. Pepper's, existia nos Estados Unidos, tinha sido lançado nos Estados Unidos o Pet Sounds do Beach Boys. É um disco também altamente fantástico.
Mas exatamente,
por causa do Sgt. Pepper's, o Brian Wilson pirou.
Ele desistiu. Ele ia fazer o Smile e desistiu, né?
Exatamente.
Quer dizer,
simplesmente pirou. Então, veja bem, o que aconteceu com esse disco? Os caras não tinham nem 30 anos de idade. Lançam um disco que foi um disco mais influente da história de toda a música, todo rock.
Uhum.
Né? O álbum é um clássico, né? Emerge do rock psicodélico para um rock mais sinfônico, fica 27 semanas na Parada do Sucesso. Entra em 15 lugares, entrou no álbum mais influente dos 500 melhores do século XX. Né? Porque na realidade não se trata apenas de 13 canções. Né? Aquilo ali, eu considero o Sgt. Pepper como o primeiro álbum conceitual da história do rock.
Entendi. Agora, é um tratado cultural, né? Impressionante, ali você tem vaudeville, você tem música de inspiração circense, típica, né?
Sim.
Você tem rock and roll.
Tem.
Você tem música clássica.
Tem.
Você tem o George Harrison trazendo o Oriente para a
música. Trazendo o Oriente, exatamente.
É realmente incrível.
E trazendo seria... o interior também, porque você nota Good Morning, Good Morning, é a vida do campo.
Verdade.
Né?
É,
olha só que a criatividade, né, de você trazer uma música indiana, você trazer uma música, um clássico, igual, por exemplo, She's Living Home, né?
Isso.
Acabando o disco com o supra-sumo que é Day in the Life.
É. Agora, vamos falar aqui das faixas. Você tem alguma preferida? A gente começa com o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é a banda se apresentando, né, com plateia e tudo, que parece que essa era a ideia inicial.
A minha música preferida do álbum é A Day in the Life.
A Day in the Life.
Yeah.
Que
é
a que fecha o disco e realmente é uma das coisas mais fantásticas já concebidas, né?
Musicalmente. Aquilo ali, para mim, é uma coisa de louco.
O curioso, conta um pouco a história da feitura da música. O John tinha um trecho, né, tinha uma parte, o Paul tinha uma outra, e aí aparentemente as duas não combinavam, foi mais ou menos assim, né?
Foi, foi exatamente isso. A colagem toda, a Day in the Life, ela foi toda escrita pelo John Lennon. Toda escrita, ela não tinha aquela segunda parte do que o Paul faz.
Uhum.
Ela não tinha inicialmente. Mas o John não conseguia continuar a música. Ele achava que estava faltando alguma coisa.
Uhum.
E ao faltar isso, o Paul coloca aquele pedaço que aí junta, faz uma colagem. Aí depois o George Martin entra com aquela loucura: deixa a orquestra à vontade, vocês vão dali para lá e se viram. Os caras.
Quem não ouviu ainda o disco Sgt. Pepper's, por favor, Sgt. Pepper's vão ligar Hearts Club Band, a banda do Clube dos Corações Solitários do Sgt. Pimenta. Corram atrás desse disco, está saindo até uma versão especial agora, né?
Tá pra sair numa edição especial agora, que inclusive eu já tô lá na fila de espera já. Né? Porque a mixagem agora, ela tem uma edição de luxo com 6 discos.
Caramba, é verdade.
Cortes inéditos, mais um livro de 145 páginas com acompanhamento. É um treco que bitumaneiro não pode deixar de ter, né?
Sem dúvida. É? Sem dúvida nenhuma.
Eu vou ficar um pouco mais pobre, mas tem que ter.
Não tem como. Alguma cópia vocês precisam arrumar desse disco. Isso com certeza é obrigatório. Pena que a gente vive numa época em que não se tem tanto mais contato com a parte física, né, da música, porque pegar aquela capa nas mãos e contemplar aquilo também é importantíssimo, né?
Eu, por exemplo, não sou fã de CD. Eu acho CD muito ruim.
Uhum.
Eu gosto do... É igual livro, né? Ler num tablet é ruim. Eu gosto de pegar nele.
Uhum.
Pegar no livro, pegar no disco, olhar aquela capa, fantástico, olhar aquele... Nossa, é outra coisa, né?
Tem toda uma mitologia em torno, né? Inclusive da morte do Paul McCartney, não é? Teriam sinais na capa do Sgt. Pepper's de que o Paul estaria morto.
Exatamente.
Fala pra gente um desses detalhes, assim, se você se lembra de cabeça. O túmulo ali na frente, né? Que parecia estar...
Na verdade, eu tô falando com você, mas tá aqui, né?
Tá na mão.
Esse misticismo todo é uma coisa, assim, tão louca, né? Tem até... Eu não sei nem quem foi que escreveu uma vez, que eu achei interessante pra caramba, justamente a respeito disso, né? Onde aí aparece que ele tá morto, né? Igual, por exemplo, o disco Abbey Road, né? Todo mundo de sapato, ele descalço.
Isso.
Por que que ele tá descalço?
Porque
ele morreu. O cara que tá tocando é um sósia. Pelo amor de Deus.
Aí tem o Fusquinha parado também na capa.
Aí tem aquele Fusquinha, aquele que trem velho pra caramba, né? Hoje você vai lá, aquele Fusquinha tá lá na garagem de um outro prédio lá.
E tem a placa 28 if, ou seja, se ele tivesse 28 anos, ele estaria vivo. Esse Fusquinha tá lá mesmo?
Tá, tem o terceiro prédio, é a terceira casa, depois na St. John Woods, na terceira casa após o estúdio Abbey Road, tem uma casa velha pra caramba, o Fusquinha tá na casa, pelo menos tava em 2010, quando eu estive lá a última vez.
Olha só, que coisa.
É, muito, muito legal.
É, pra gente encerrar aqui, eu queria que você escolhesse uma das faixas, você já falou que a sua preferida é a Day in the Life, é essa que você quer que a gente toque aqui, pra encerrar a entrevista de hoje?
Sim, acharia fantástico.
Bom, então... Seu desejo é uma ordem. E vamos falar das datas do Sgt. Pepper's, para quem quiser assistir o show.
Ah, o Sgt. Pepper está se apresentando agora no próximo dia 10, fazendo Valentine's Day, né? Dia dos Namorados, que cai numa segunda-feira. Terrível, né? Mas nós vamos fazer uma apresentação no Vinil, no Vinil Clube aqui na Savassi, né, em Confidentes, a partir das 22h30, um show comemorativo aos 50 anos do álbum. Obviamente não vamos tocar o álbum todo, mas vamos tocar músicas de todos os álbuns dos Beatles. Gosto. É uma pena que essa data não caiu mais, mais porque na última vez que nós tocamos no vinil, nós tivemos a companhia fantástica de Beth Gettys, né? Beth Gettys foi nosso convidado e ele ficou com a gente até, subiu para cantar quatro músicas, ficou até o final do show.
É outro bitomaníaco, né?
É, outro.
Aliás, eu ia encerrar a entrevista, mas eu preciso te perguntar se você se lembra a primeira vez que você ouviu o Sgt. Pepper's.
Primeira vez?
É, a primeira vez.
Cara, a história é um pouquinho longa.
Ah,
mas tudo bem, eu vou ser bem rápido. Ah. Eu conheci Beatles com um tio meu que era dito cultural, ele era coronel da aeronáutica, ele era dito cultural em Washington. Ele me mandou por uma loja aérea um compacto. Foi o primeiro compacto a ser lançado nos Estados Unidos. A partir dali, eu pirei. Então, toda vez que lançava, só para você sentir como é que surgiu. Quando chegou o Harder's Mais, quando ele foi lançado no Brasil, eu já tinha.
Olha só.
Quando foi lançado o Sgt. Pepper, eu já tinha.
Caramba.
Eu sempre recebia primeiro, porque chegava antes do malote. E todos que eu tinha eram os americanos, né? Eu gostaria de ter os ingleses, mas eram os americanos. Então, cara, eu...
Quando você botou a agulha ali naquele negócio...
Botei.
E começou...
Põe até hoje.
Não, aí começou o som ali da plateia, né?
Nossa aquele senhora, ruído. Aquilo ali é de pirar o cabeção de qualquer um.
É impressionante.
E uma coisa bacana para quem é bitomaníaco, e mesmo para quem não é bitomaníaco, mas que curte uma boa música, é saber o seguinte, os Beatles são a única banda do mundo que tem, até hoje, todos os discos em catálogo. Isso significa o quê? Isso significa que a paixão continua, permanece. Exato. Ela é eterna. Você vai procurar, por exemplo, a coletânea, todos os discos já lançados dos Rolling Stones, você não acha. Between the Bathrooms, por exemplo, que é um disco, um álbum fantástico, você não acha mais. Os Beatles, você vai em qualquer lugar, você consegue comprar a coleção completa.
É. Ó, essa história de que a banda acabou é uma grande mentira. Prova disso é a sua banda, Sgt. Pepper's.
A prova disso é que eles estão aí até hoje.
Né? E representados das mais diversas maneiras.
Exatamente. A gente está sempre fazendo tributo por paixão mesmo, né?
Eduardo Galo, obrigado demais pelo bate-papo e por levar essa paixão adiante ainda. Espero que vocês continuem fazendo esse trabalho ainda por muito tempo.
Bacana. E você dá um jeitinho de aparecer lá dia 10.
Não, pode deixar
e
comigo.
E o público que está ouvindo a gente agora também. Curtir junto.
Por favor. E se você não tem o Sgt. Pepper's, você que está ouvindo aí, dê um jeito de conseguir uma cópia.
Isso aí.
Longa vida aos Beatles, longa vida Sgt. Pepper's.
Longa vida.
Tchau, tchau. Um
tchau,
abraço.
Tchau, boa noite. Boa noite a você, boa noite aos ouvintes. Obrigado.
Obrigado a você. Muito bem, eu conversei com o Eduardo Galo, músico à frente da banda Sgt. Pepper's, sobre os 50 anos de lançamento do 8º disco dos Beatles, que batiza a banda dele, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. É um disco bastante experimental, mas tem canções absurdamente sensacionais. O bom do Sgt. Pepper's, eu acho incrível no disco, é ele une experimentação e pegada pop. Ele une experimentação e canções palatáveis, que qualquer pessoa pode ouvir e gostar. E nem vai ficar pensando que tipo de experimentação é essa, o tipo de experimento de instrumentos que eles usaram para fazer. Não precisa nem se aprofundar nesse tipo de coisa. É simplesmente um grande disco de música. Ponto final. Além das experimentações, né? Esse disco é considerado por muitos um disco conceitual. Inicialmente a ideia era essa. Depois eles abortaram, tanto que as duas únicas faixas que são realmente progressivas, que estão juntas, né? são a primeira, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e With a Little Help from My Friends, interpretada pelo Ringo Starr. Eles saem de uma canção e entram na outra, né? Eles apresentam Billy Shears, que era o personagem do Ringo e tal. A partir dali, começou-se uma coleção de canções mesmo aleatórias. O John Lennon falou, ah, a gente queria fazer isso, de juntar tudo, uma música anunciando a outra, cada um com um personagem. Mas, enfim, a gente acabou desistindo. Só que, mesmo assim, entrou para a história como um dos primeiros discos conceituais. E um dos primeiros representantes do chamado Art Rock, que acabou contribuindo para o desenvolvimento do rock progressivo e da psicodelia na música. Ele recebeu 4 premiações Grammy em 68, incluindo a categoria de Álbum do Ano. Em 2003, a revista Rolling Stone colocou o álbum em primeiro lugar na lista dos 500 melhores de sempre. A gente vai ouvir agora a canção pedida pelo nosso entrevistado, pelo Eduardo Galo, a música que encerra o disco, A Suite, A Day in the Life.
He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house of law. I saw a film today, oh boy. The British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the and I went into a dream. I read
FMG Educativa, a estação do conhecimento.